Vamos agora adentrar a sexta temporada, e continuarei não aceitando qualquer argumento cristão, que julga ser a Bíblia um espelho da verdade. Pois ser ateu, é entender a vida por meio de raciocínios que só aos mais puros e elevados, é permitido compreender. É ter estrutura intelectual para buscar conhecimentos verdadeiros, para darmos à vida o significado reais, para nunca mais outorgarmos isto, a hipotéticos prepostos divinos, que sei, são reflexos de uma mentira. E esse deve ser o motivo pelo qual Deus não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação, todas vez que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Se segundo Herbert de Souza, o que somos é um presente que a vida nos dá. E o que nós seremos é um presente que daremos à vida. A partir de hoje devemos repensar não só no mundo que vamos deixar para nossos filhos, mas principalmente nos filhos que vamos deixar para o nosso mundo, pois eles são do mundo e não o mundo deles. Ou não somos nós, seres humanos, a essência da humanidade, que munidos de todas as ferramentas e experiências, que nos sacrificamos para construir um mundo melhor para deixar a essa nova geração, que se cuidasse do planeta com a dedicação com que cuida de seus tamagotis e suas fazendinhas do Facebook, faria da Terra um paraíso, sem a necessidade de procurar Deus como procuram pokémons. Próximo. Tudo bem que por milênios, as pessoas só podiam ver as coisas pelo prisma de Deus. E por séculos, a religião através de sua teologia impôs seus mitos, seus dogmas e sua doutrina. Mas porque depois do advento da ciência, com questionamentos sérios sobre sua utilidade e objeções oportunas sobre sua plausibilidade, vocês ainda querem que as pessoas deixem de discutir esse assunto para apenas continuar acreditando. O senhor pode até admitir que não seja pelo medo de não crer em entidades mitológicas, mas saiba que enquanto a fé é para a religião uma questão de certeza, e a coragem de duvidar um pressuposto da ciência, nada vai impedir dela continuar desmascarando e anulando os mitos e os dogmas de sua crença. Próximo. Tudo bem que hoje os cardeais escolhem indivíduos cuja idade os torna imunes às tentações da carne e ao fascínio do poder, até porque se a teologia curasse pecadores, como afirmou Martinho Lutero, não haveria tantos escândalos dentro e fora das igrejas. Mas porque um Deus justo, poria nossas almas em risco ao deixar a difusão de sua palavra ao cargo de papas que não estão acima de todos os pecados e fraquezas. Aliás, até hoje me pergunto, qual a utilidade de um papa, se não vemos nada de útil sendo feito pela humanidade, a não ser rezar e fortificar a fé. Isso não poderia ser feito por um simples coroinha por sua inocência e pureza de caráter? Próximo. Ser ateu, é não precisar ir mais à missa, a culto, pagar dízimo, dar ofertas, se confessar, rezar e muito menos acorrentar sua liberdade de consciência a pecados escravizantes que nem se configuram como crimes. É ser livre e único responsável por seus atos. É não precisar usar da hipocrisia para fazer as coisas à espera de receber alguma recompensa futura, a não ser aquela que outros humanos possam nos oferecer agora. É estar ciente de seus deveres, direitos e obrigações, para não ficar parado, esperando que o mundo melhore em função de oração, ou que a solução vá cair do céu. Portanto, ser ateu, é estar ciente que Deus não tem nada a ver com a igreja e muito menos com religiões que tentam retirar a responsabilidade do homem perante a sua existência agora. Até porque se um Deus onipresente existisse, deveria existir dentro do coração do homem e não acima dele para que as pessoas percebessem que estamos no mesmo patamar de simples humanos, que deveria amar o próximo sobre todas as coisas e não deuses. Próximo. Muitos pastores e padres gostam de dizer que o medo de um castigo eterno e a esperança de uma recompensa no céu ajudam as pessoas a se comportarem melhor. Mas qual o sentido de se acreditar que é necessária uma religião para moralizar sociedades modernas, se mais cedo ou mais tarde, um cidadão consciente se dará conta de que ética e moral se justificam por si mesmas e não devido a vagas crenças e ilações pregadas por pastores e padres, esses sim que deveriam ir para o inferno. Se existisse, claro. Até entendo o Dr. W.L.C., muitos crentes sentirem-se insultados e desumanizados quando cientistas dizem que o homem, essa máquina de propagação de DNA evoluiu a partir de um ancestral comum, com o DNA igual ao dos humanos em 98,7%, segundo Kai Pruffer, geneticista do Instituto Max Planck, na Alemanha, que viveu em algum momento entre 4 e 6 milhões de anos AC, e não verem qualquer problema com a explicação bíblica, de que fomos criados há 4,6 mil anos a partir de um boneco de barro que sequer tem DNA. Mas qual o sentido de uma pessoa se achar especial, por entender que não seja descendente de simpáticos macacos, se ainda hoje vivemos em uma selva repleta de cachorros, cadelas, galinhas, raposas, burros, antas, ratos, piranhas, entre outros animais irracionais de rapina, que fazem nossa sociedade parecer um zoológico e até mesmo um monte de lobos travestidos de ovelhas querendo corrar, digo, curar o macho da corça. Próximo. Quando Gandhi disse, olho por olho e o mundo acabará cego, eu entendi porque a fé cega fez do Brasil um país de banguelas. Próximo. Até concordo com George Orwell, de que a maneira mais rápida de se acabar com uma guerra é perdê-la. Mas não é porque o conceito ateísta, que mesmo gerando muita confusão por não ser mais apenas um argumento tolo, ou uma luta em glória, mas sim uma causa, como a ecologia, o pacifismo, o ambientalismo, o racismo e o feminismo, vá se render. Pois sei que o que está em curso agora, é uma perigosa tendência a silenciar os ateus cada vez que um sai do armário de maneira incisiva ou dogmática e passa a articular publicamente suas razões, por optar pela mais óbvia e razoável das conclusões filosóficas, a de que não existe evidência da existência de nenhum ser onipotente, mas que ainda é motivo de perseguição severa para qualquer um que abrace, já que em tempo algum, nenhum divulgador da razão esteve protegido das perigosas emoções dos devotos preconceituosos, mesmo não sendo ele o portador de uma causa suprema. Posso até afirmar que da mesma maneira que já sofri hostilidades por pessoas que acham mais fácil respeitar pedófilos, assassinos, ladrões, traficantes e até mesmo maníacos sexuais, também já sofri muitas hostilidades de religiosos que usam e abusam do seu direito de fazer suas pregações e propagandas, me acusando de estar querendo ceticizar os outros e tentando me impedir de divulgar ideias contrárias às suas, deixando claro que crentes cegos pela paixão dogmática, brigam com mais tenacidade pelos seus interesses, do que pelos seus direitos, uma vez que de um modo geral clamam respeito por suas ideologias, mas de forma malevolente não respeitam de forma alguma a nossa descrença e muito menos concedem aos ateus ao menos o benefício da dúvida. Tudo bem que um ateu reclamar que sofre preconceito de crentes ignorantes, seria o mesmo que um sábio reclamar que está sofrendo preconceito de um. Deixa pra lá, mas vale lembrar tardiamente, que o livre pensamento, o direito à dúvida, à descrença e, até mesmo a afirmação da inexistência de Deus, só pode tornar-se possíveis e públicas como opinião tão legítima como qualquer crença religiosa, no século XX. E mesmo assim, ainda hoje somos acusados de querer, sob a bandeira do ateísmo, ganhar poder político para que a massa cristã tenha subtraídos os seus direitos de manifestarem seu repúdio ao ateísmo e, com isso, tolher qualquer ação proselitista da sua parte. Tudo bem, Dr. WLC, que o senhor acredite que eu esteja exagerando quando digo que religiosos acusam os ateus de quererem tolher o vosso direito de repúdio ao ateísmo. Mas não tenho intenção alguma de vitimizar o ateísmo, mas é isso mesmo. É como se os ateus não tivessem seus direitos e os religiosos tivessem o de nos repudiar, mostrando que essa coisa de que meu direito começa onde termina o seu e o respeito ao próximo, infelizmente não vale se você for ateu. Quer dizer, você até pode expressar sua liberdade religiosa, mas desde que você pertença a alguma religião. É como se a sua verdade tida como divina ou inspirada fosse maior que a liberdade de pensar o contrário, ou melhor, que a racionalidade humanista, uma vez que por acreditarem estar do lado de um Deus pessoal, atribuem a si o ônus da autoridade, para assim exercerem o seu direito de expressar suas ideias que a nós é negado, sem saber nos explicar desde quando e como nós perdemos o nosso direito de termos direitos. Tudo bem que o movimento ateísta, como bem observado por Vitor Nunes, deveria se consolidar em mostrando as razões de sua significância social, pela solidez e relevância de sua mensagem, não se colocando como vítima de um preconceito social, até porque não concordo com o discurso da vitimização de quaisquer grupos que se consideram excluídos de qualquer sociedade. Mas se a nossa combalida sociedade dita cristã, mas racista, promíscua, preconceituosa e intolerante já tivesse alcançado os altos valores éticos e morais advindo do seu Deus, nós ateus, ou quaisquer minorias, não teríamos que mostrar as razões de nossas significâncias sociais para nos consolidar, Haja vista que o problema de sair do armário e se declarar como ateu, não é tanto ter que se mostrar para as pessoas quem realmente você é, mas descobrir quem realmente elas são. Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou, mas hasta la vista baby, you'll be back.